Nacional das Instituições de Solidariedade, com a União das Mutualidades Portuguesas. Para a máquina da Segurança Social, Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, para as despesas da Administração da Segurança Social, temos um aumento na despesa de 30 milhões, mas para as instituições sociais e, em especial, para os acordos de cooperação, não está quantificado. Repito, Sr. Primeiro-Ministro, as IPSS estão estranguladas financeiramente. É urgente atualizar as verbas dos acordos de cooperação para 2022, como também compensar o ano de 2020 e de 2021. Não podemos esquecer que as IPSS, os seus custos fixos, dispararam nos dois últimos anos. Na eletricidade, na água, na luz, o aumento do salário mínimo, com a inflação, os custos extraordinários que tiveram no combate à pandemia. O Governo continua a assobiar para o lado como se nada fosse e a desrespeitar as instituições sociais. Não existe, Sr. Primeiro-Ministro, neste orçamento reforço suficiente para os acordos de cooperação, como é possível prometer 10 mil novas vagas para creche. E no que respeita aos cuidadores informais, foi o CDS quem colocou o tema ao apoio aos cuidadores informais na agenda política. O CDS trabalhou muito para que fosse aprovado um Estatuto do Cuidador Informal. Podíamos ter ido mais longe e o CDS vai continuar a bater-se para que este Estatuto seja reforçado. Mas de imediato é fundamental que seja posto em prática e que arranque definitivamente. É necessário que exista, ou garantir que exista, mais informação e que os processos sejam desburocratizados. O CDS entende que os apoios previstos no Orçamento de Estado e as medidas laborais apresentadas pelo Governo são insuficientes, face ao que é necessário e seria expectável passados dois anos desde a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. A verba prevista no Orçamento de Estado para 2022 é de 30 milhões, exatamente o mesmo valor que constava no Orçamento de 2020 e no Orçamento de 2021. A execução foi muito, muito baixa, para não dizer praticamente nula, em 2020 e 2021. Senhor Primeiro-Ministro, na formação profissional, a resposta que o Governo dá à formação profissional para as pessoas portadoras de deficiência e as suas famílias é manifestamente insuficiente, bem como às instituições sociais que prestam apoio nesta área. Os cursos de formação profissional para as pessoas portadoras de deficiência não abrem e mais de 120 instituições sociais neste país não sabem o que fazer. As famílias estão desesperadas porque não sabem o que fazer aos seus filhos e as instituições sociais não obtêm resposta por parte do Governo. Por muito que o Governo fale na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, a sua aplicabilidade no terreno e nas respostas às famílias e instituições é muito reduzida. Terminando, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, este é um orçamento que mais uma vez esquece as nossas instituições sociais. Não valoriza o trabalho de proximidade que é feito pelas nossas instituições sociais e no apoio que prestam diariamente aos que mais precisam. Este orçamento evidencia também e novamente um preconceito ideológico que a esquerda tem contra as instituições, contra as misericórdias e contra as mutualidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, na saúde e em especial no Serviço Nacional de Saúde, o Orçamento de Estado para 2022 é, de facto, o instrumento financeiro que permite concretizar as escolhas políticas que constam do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que foi aprovado na Generalidade pelo Conselho de Ministros e que nas próximas semanas se encontrará em audição e consulta pública. Essas escolhas respeitam e reforçam os compromissos assumidos pela aprovação da nova Lei de Bases da Saúde de 2019. Sem ela, ficarão incompletos. Por isso, não tenho dúvidas que este orçamento é um dos mais importantes dos 42 anos da história do Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Em primeiro lugar, porque recupera a autonomia da contratação de profissionais de saúde pelas unidades do Serviço Nacional de Saúde, que está limitada desde há 10 anos e que agora se retoma para todas as profissões, incluindo médicos. Em segundo lugar, porque reforça o respeito pelas carreiras, através dos concursos de promoção, com vagas para carreiras especiais, nomeadamente enfermeiros, gestores e especialistas, nomeadamente farmacêuticos assessores e assessores séniores e outros técnicos superiores de saúde. E porque assume o reposicionamento dos enfermeiros no que se refere à relevância dos pontos adquiridos pela avaliação do desempenho em momento anterior à nova carreira. E porque cria as condições financeiras para a negociação do conteúdo funcional e da tabela remuneratória da carreira dos técnicos auxiliares de saúde, uma prioridade que assumimos antecipar. Em terceiro lugar, porque cria as condições para substituir o recurso a empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde pela majoração do valor do trabalho suplementar dos médicos do mapa de pessoal. Até à reorganização dos serviços de urgência e diminuição da necessidade de recurso ao trabalho suplementar, precisamos de remunerar melhor os nossos profissionais e é isso que eles reivindicam. Em quarto lugar, porque incentiva o regime de trabalho à indicação plena com aplicação progressiva, que se inicia pelos médicos do SNS, numa base voluntária, com compromisso assistencial e com acréscimo de remuneração para todos os médicos que tomem esta opção e numa base obrigatória, também com compromisso de gestão, com mesmo compromisso assistencial e com acréscimo de remuneração, mas com incompatibilidades acrescidas para os novos diretores de serviço e departamento. Senhoras e senhores deputados, entre 2015 e 2021, o Serviço Nacional de Saúde recuperou cortes salariais, majorações pelo trabalho suplementar, descongelamentos, 35 horas de trabalho como regime regra. Conferiu estabilidade a vínculos laborais através do PrevPAP. Criou novas carreiras, como a técnico superior de diagnóstico e terapêutica e a de farmacêutico. Aumentou 24% o seu número de trabalhadores. Trabalhadores que, no total, representam uma despesa de quase 5 mil milhões de euros. Despesa que está a crescer a 9,5% neste momento. São factos. Factos de que nos orgulhamos e que construímos em conjunto com os partidos de esquerda. Factos de que nos orgulhamos e que nos permitiram, com estes profissionais de saúde, estar melhor preparados, como se viu, para responder à pandemia com competência e dedicação. Factos que ficaram claros nas equipas de vacinação que colocaram o país no primeiro lugar do mundo em cobertura vacinal contra a Covid-19. Factos que continuam a ficar claros nas respostas assistenciais às outras doenças, quando se constata que, em setembro de 2021, o SNS já realizou, em comparação com 2019, que foi o maior ano de volume de resposta do SNS, mais 3 milhões de consultas médicas em cuidados de saúde primários, mais 100 mil consultas hospitalares e mais 8 mil cirurgias. E factos que mostram que o número de operados em cirurgia oncológica aumentou e que a média do tempo de espera diminuiu face a 2019 e que os rastreios de cancro da mama ou do cólon e reto estão novamente a crescer. Sabemos bem, senhoras e senhores deputados, que os profissionais de saúde são o mais importante do SNS. Confiamos neles como doentes e respeitámo-los como sociedade. Mas também sabemos que a despesa em saúde não pode ser toda consumida em despesas com pessoal, porque é preciso modernizar infraestruturas e equipamentos, dar acesso a vacinas e novos medicamentos e investir em prevenção e promoção da saúde. Lembram-se dos 38 equipamentos médicos pesados que estavam no Orçamento de Estado para 2021? Estão quase todos instalados ou em processo de aquisição e de instalação. Lembram-se das unidades de cuidados intensivos, das camas que nos faltavam? 12 hospitais já têm novas unidades de cuidados intensivos e 13 concluem-nos até ao final do ano. Lembram-se das vacinas de Covid-19? Custaram 390 milhões de euros as de 2021 e estimamos em 325 milhões de euros as de 2022. Lembram-se do medicamento noticiado como o mais caro do mundo, o Zolgensma, para a atrofia muscular espinal? Já foi prescrito a 17 crianças a 2 milhões de euros o tratamento. Lembram-se das taxas moderadoras? Pois já deixámos de as cobrar em cuidados de saúde primários, em consultas hospitalares, em meios complementares de diagnóstico e terapêutica e vamos eliminar, íamos eliminar, pretendemos eliminar a última tranche no início de 2022. Todos sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem crescentes obrigações para responder a uma população mais envelhecida, mais afetada pelo peso das multimorbilidades, mas também mais informada e mais exigente. Precisamos, por isso e sobretudo, de melhorar a organização do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo incorporando as lições da experiência recente. É o que se pretende fazer com a criação da Direção Executiva do SNS, que se concentrará na coordenação e avaliação da resposta assistencial das unidades de saúde e no seu funcionamento em rede. Esta entidade assumirá um papel formal que já se revelou particularmente necessário na resposta à pandemia. É o que se pretende fazer com a recriação dos sistemas locais de saúde, como estruturas de participação e desenvolvimento da colaboração das instituições que numa determinada área geográfica realizam atividades que contribuem para a obtenção de ganhos em saúde, seja nas escolas, seja nas autarquias, seja no setor social. É o que se pretende fazer promovendo a integração de profissionais de saúde nos órgãos de gestão dos hospitais e garantindo a participação dos utentes no funcionamento dos serviços de saúde. Senhoras e senhores deputados, quem pretende desprezar a necessidade de maior coordenação para a integração de cuidados, articulação entre saúde e outras áreas, participação dos trabalhadores e cidadãos na gestão dos serviços, serve que interesses? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não nos arrependemos do caminho percorrido, mas sabemos que há muito chão para andar. Dizia o José Mário Branco: eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde sei que nos vamos encontrar. O chão que temos para andar exige esforço e uma clara compreensão sobre o que se discute. Estão em cima da mesa dois modelos de sociedade e todos percebemos isso. Não há encenação, não há vontade de crise. Há um governo que vem aqui de cara lavada dizer o que pode, o que quer fazer e o que vai continuar a fazer pelos portugueses. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra da Saúde. Tem 9 pedidos de esclarecimento, como foi articulado com o Governo. Primeiro, teremos 5 pedidos de esclarecimento e depois os outros 4. Portanto, começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui
Vai
Cristina.
Ser 5, 4.
Obrigado.